O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e sua rádio local, apresenta Comunidades Brincantes, compartilhando imaginários e práticas de bem viver através da cultura popular.
O verso chama Vida de Palhaço. Uma vez, ainda menino, lá para as bandas de queimada, eu vi passar uma folia louvando para os três reis magos. Tambor tocava um galope, viola no ponteado, no canto da ladainha vinha o povo enfileirado. E a folia entrou no terreiro da minha avó Guilhermina e o povo todo vem junto. Velho, menino, menina, vou mandar vassar um porquinho, vou mandar fritar galinha. E na festa do arremate, quem tivesse lá comia. E de repente, como um raio, ninguém viu de onde é que vinha. Era um palhaço curisco brincando e fazendo rima. Rimou para a dona da casa, rimou para as moças bonitas, rimou para o céu e para a lua, rimou para as coisas da vida. E o tempo foi passando, folia foi indo embora atrás da estrela guia, mas o palhaço ficou e até hoje me alumia. Se eu sinto qualquer tristeza, se algo me angustia, ajoelho, oro e rezo como a minha avó fazia. Rezo para os santos reis, rezo para a Virgem Maria, rezo para os três reis magos, rezo para a estrela guia. E com alegria de palhaço, saio para a rua contente que a vida é que nem folia. Vai sempre andando para frente.
Salve, salve. Meu nome é Bruno Reis. Vou falar aqui do meu trabalho como músico e violeiro e produtor também, ali, junto com a Comissão Rio de Violas, do Encontro de Violeiros, do que a gente produz aqui no Rio. Toco viola, gosto de chamar de viola de 10 cordas. O nome mais comum é viola caipira. Eu gosto de chamar de viola de 10 cordas porque não se refere a uma cultura específica. Quando a gente fala viola caipira, remete aos sotaques, formas de tocar, toda uma linguagem específica ali da cultura caipira. Eu uso viola de 10 cordas porque, no meu processo criativo, eu tenho outras influências, no sentido de não estar restrito à cultura caipira. Por exemplo, tem muita influência das violas nordestinas, das violas de cantoria, de outros estilos também, como o choro. O coletivo Rio de Violas, ele surge em 2017, a gente queria movimentar a cena cultural da viola no Rio de Janeiro. Quando a gente pensa em viola, tem a viola caipira, a viola do samba de roda, a viola machete, a viola de cantoria, como eu já falei, a viola pantaneira, a viola de coxo, a viola de fandango, uma variedade bem grande de viola. Aqui no Rio de Janeiro a gente tenta fazer com que essas diversas culturas, na verdade, então a gente tem uma série de culturas ali em torno da viola, a gente tenta trazer todas essas culturas para o festival, para esse encontro de violeiros que acontece desde 2018, quando foi o primeiro. Em 2017 a gente se encontra e aí em 2018 a gente organiza de forma totalmente independente o primeiro encontro de violeiros do Rio de Janeiro. A gente realizou o primeiro show Rio de Violas, que vai se tornar um marco dentro do movimento. É um show que se repete com violeiros diferentes. A gente está sempre renovando, convidando violeiros novos, violeiros e violeiras. Em 2021, ainda em pandemia, a gente conseguiu patrocínio da Retomada Cultural, do Governo do Estado, do edital público. Ano que vem, a gente já está avaliando convidar pessoas de Portugal, no caso. Em Portugal, a gente tem uma presença da viola. Inclusive, a viola veio de Portugal. Ela tem um movimento grande lá também, uma presença importante. E a gente está avaliando essa possibilidade de expandir a viola como centro, mas ela não só agora como uma cultura do Brasil, mas como uma cultura ali portuguesa, enfim, ibérica, né, que veio lá de tempos medievais. Eu acho que isso é muito importante ressaltar, que a gente é uma comissão que é formada por mim, pela Gabriela Góes, pela Carol Schettini, pelo Du Machado, Andréa Carneiro e Henrique Bona. Essa comissão, ela faz encontros para organizar, fazer curadoria, ver possibilidades de viabilizar o encontro de violeiros. Vai fazer 6 anos já de Rio de Violas, um pouco dessa história desse movimento.
Eu vou então contar uma história de São Gonçalo. São Gonçalo é o padroeiro dos violeiros. E São Gonçalo, ele não foi canonizado, então é um santo tipicamente popular. Não foi canonizado pela igreja, ele foi beato só. Tem várias histórias relacionadas a São Gonçalo e vou contar uma aqui, que é a história do santo violeiro de São Gonçalo, que estava tendo uma festa no céu e os anjos estavam tocando viola na festa, lá no céu. E aí um anjinho mais distraído tropeçou lá e deixou a viola cair na terra. E aí quando caiu, a viola caiu no colo de São Gonçalo. E aí São Gonçalo fez toda a fama dele através dessa viola. Ele fez os milagres dele, que era no domingo, ele ia para os prostíbulos tocar lá com as trabalhadoras do local. E quando ele estava tocando a viola ali, as prostitutas ficavam encantadas com a viola e não trabalhavam e guardavam seus corpos e não cometiam pecado, né, de acordo com a tradição católica. E aí ele se tornou santo por conta disso. Mas o sem nome, né, o Cramunhão, que a gente chama, não é bom ficar falando esses nomes para não chamar, deixar ele bem longe. Então lá o sem nome viu o poder da viola e resolveu usar a viola também por outro lado. Aí vem a história do diabo ser um grande violeiro, mas na verdade ele faz um monte de coisa lá, mas no final das contas ele mais enrola do que toca. O violeiro bom mesmo era São Gonçalo. E essa é uma das histórias aí de São Gonçalo e dessa lenda também dos pactos, os dois lados que a viola tem, né? O lado sagrado e o lado profano.
E olha quem chegou aqui. Suriano dos Santos é artista e pesquisador do modo de viver brincante. Abram os ouvidos que o pife vai soar.
Olá, eu sou Suriano dos Santos, sou artista, brincante, educador, entre muitas coisas, mas acima de tudo, eu pesquiso e fomento novas culturas regenerativas, aonde a gente retoma um lugar de parceria com a natureza e aprende com ela a cocriar sistemas sociais em que a confiança e a cooperação aumentam ao longo do tempo. E nessa pesquisa de como que a gente pode permanecer ao longo do tempo nos territórios sem esgotar os recursos naturais e nem esgotar as nossas relações, a cultura popular tem um papel muito importante enquanto repositório energético que atravessa gerações e gerações. Então, a cultura popular é o nosso banco de sementes. Ali nas canções, nos jogos, nas danças, nas brincadeiras, nas poesias, nas receitas, nas festas de rua, a gente tem um código, uma sabedoria armazenada ao longo do tempo que funciona como uma espécie de cola comunitária, que relembra a gente de um lugar de interdependência e de que é importante cooperar para sobreviver. Então, a cultura popular traz muito isso, onde tudo está em relação. A gente não brinca sozinho, a nossa brincadeira é parte da brincadeira do outro. E acho que nesse sentido, o cortejo é um fenômeno que tem uma potência muito linda de ocupação do espaço público e de trazer como um espanto esse lugar da cooperação inata que um cortejo traz, onde uma pessoa que está passando na rua, ela não passa indiferente àquilo tudo. Então ela é lembrada de muita coisa importante sobre interdependência, sobre cooperação, sobre ocupação do espaço público. O cortejo traz uma imagem de que aquilo tudo é nosso, de que o povo tem a força, esse potencial que tem a partir da celebração da vida, da gente voltar às origens, beber dessa fonte antiga de água pura que nossos ancestrais beberam, e não só resguardar esse tesouro guardado através de gerações e gerações, ao ouvir nossas anciãs e anciãos e guardar esses tesouros da cultura popular, mas também retomar o nosso lugar enquanto criadoras e criadores de cultura, em que a gente pode criar novos ritos, novas tradições, novas festas, novos jogos, novas brincadeiras, novas datas festivas para criar novas escolas comunitárias para novos tempos. Então, nesse sentido, eu tenho um projeto chamado Laboratório de Utopias, junto com a Natália Lima Verde, onde a gente pesquisa justamente esse nosso papel enquanto criadoras e criadores de culturas, que novas histórias a gente deseja contar. E a gente tem pesquisado muito sobre a importância e a prática da cultura popular, desses folguedos, nesse ambiente rural, perto da natureza, fomentando cortejos por trilhas, cortejos na mata, pensando a cultura festiva junto com a questão do calendário, com as estações do ano, o comportamento da natureza, celebrando solstícios, equinócios. É muito bonito resgatar essa sabedoria do calendário também, que é um desenho no tempo. O Tupi vem do encontro entre amigos, aonde em 2016 a gente começou a se juntar para tocar pife, para treinar esse instrumento tão maravilhoso da cultura popular que eu fabrico no meu ateliê e tenho uma paixão enorme, porque é só um pedacinho de bambu furado, mas é capaz de tanta coisa. Nosso primeiro carnaval foi em 2017 e a partir daí foi fazendo todo ano um cortejo de carnaval. Então o Tupife é um bloco que traz muito esse espírito brincante, comunitário, onde todo mundo é bem-vindo e a gente tem muito orgulho que sempre vão muitas crianças, vão famílias com bebês e se cria ali uma zona autônoma temporária de cuidado, de cooperação para fazer a festa acontecer bonita.
Conta Gotas Poético, com Diana Graça.
Encantaria coletiva. Tive tombo de formiga. Ninguém viu ou ouviu, mas quase morri. Meu coração era silêncio sem fé. O boi me viu. Ouviu o gemido magro da minha fome de vida. Me tirou da multidão vazia, das redes brilhantes. Me carreou pro céu na terra. Aqui, a rua é encantaria coletiva. Aqui o ar é florido igual chita. É tambor, pandeiro, viola, pife, rabeca, sanfona e vai mais. Aqui, a resistência tem força de chão de terra batida. Aqui o canto é rezo de alegria. Aqui a folia de reis e rainhas populares. Aqui reconheci todas as cores da minha pele. Me vi nos brasis das florestas, dos terreiros, dos cortejos, romarias. Me vi caiçara, caipira, caipora, capoeira, cabocla. Renasci.
Comunidades Brincantes é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional da Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 93.1623.2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Diana Graça, pesquisa, criação e roteiro; Flávio Muniz, locução e gravação do podcast; Rodrigo Sebastian, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês.
Até o nosso próximo episódio, com o tema Palhaçaria, Cultura Popular e Arte Brincante.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 93.1623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.